Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
No programa de hoje, vamos falar sobre o jogo.
Poema da solidão. Caminho pela estrada do destino, viajo pela rota da aventura. Os dados estão lançados, vicissitudes não faltarão, a paz está podre. Alguns demónios assaltam a estrada. Entretanto, anjos bem-fazejos chegam para me proteger. Eis o tempo dos aventureiros, das criaturas bizarras e dos clubes da vida. Passo pela avenida dos ódios e pesadelos, enquanto na sombra, entes revoltados afiam os punhais para ajustes de contas. Já não sou só um poeta, sou um homem do purgatório na hora da verdade. Não consigo avistar ainda a entrada no paraíso.
Fosga-se! Sem o meu cartão, vá direto para a prisão, sem passar na casa de partida e sem receber 500 escudos.
Na minha opinião, o jogo pode ser uma coisa boa ou não, dependendo do jogo e da sua utilização. Da minha lembrança, fazem parte uma grande panóplia de jogos bem divertidos de quando era criança. Entre eles, a apanhada, as escondidas, o elástico, o aí vai alho e os polícias e ladrões, aos quais brincava nas mais diversas situações. Eram jogos animados e que se faziam com amigos ou conhecidos e, a meu ver, era também uma forma salutar de conviver, além de que nos ensinavam a ginasticar, a ter destreza, a saber com os outros estar, a aceitar pessoas diferentes e a ficarmos mais contentes. Era uma coisa boa que puxava pela pessoa. Infelizmente, talvez por questões de segurança e devido às novas tecnologias, já quase não se vêem crianças na rua a brincar, o que é de profundamente lamentar. Para mim, foi assim. Depois vieram as cartas e os jogos de tabuleiro, como o Trivial Pursuit, o Pictionary, o Monopólio ou o Cluedo, aos quais brincava com os meus irmãos especialmente, e eram jogos que faziam bem à gente e, por exemplo, à nossa mente. Com os meus pais jogávamos também ao dominó e não só. Não podia deixar de referir os afamados jogos de equipa como o futebol, o vôlei, o basquetebol ou o handball, que têm tantos aficionados e cujos resultados são muito aguardados. Pessoalmente, nunca fui viciada em nenhum jogo, especialmente em jogos de azar, que atraem tanta gente e que alguns chegam praticamente ao mesmo a depenar, ou seja, à penúria levar. Temos, por exemplo, a raspadinha, que é tão popular, mas também a lotaria e as apostas de futebol, como o placar. Há ainda quem aposta sério em jogos de casino, às cartas, às máquinas ou até à roleta, e que, a meu ver, tanto dinheiro dão a perder e que acho que não é uma atitude certa. Quem joga a dinheiro acredita que vai acabar por ganhar, que a sua hora vai chegar, e assim continuam a gastar. É crer na designada fezada, mesmo quando está continuamente a perder. Muita gente tem superstições associadas ao jogo e chegam a usar talismãs nessas ocasiões. Penso que o vício do jogo a uma doença se possa equiparar. Existem Não obstante, os que têm consciência disto e que chegam a um psicólogo consultar com o intuito de o jogo largar. Os jovens em Portugal são grandes jogadores online, mesmo mais do que a maioria europeia. 60% dos jovens dedicam-se a este tipo de jogo, que tão diversos são, e aos quais dedicam grande tempo e atenção, desde jogos de estratégia, jogos de guerra, de aventura, a jogos de casino, estes pagos, entre outros, há jogos para todos os gostos. No meu entender, é melhor estar com as pessoas ao vivo e conviver. Julgo ainda que muitos destes jogos são solitários e praticados em casa e que seria preferível estar a desfrutar da natureza. Seja como for, há jogos que nos ajudam a desenvolver, que nos estimulam e que nos acompanham no crescer, que aumentam a nossa capacidade física e cerebral e que só fazem bem, inclusivamente, à nossa personalidade. E existem jogos que não têm idade. Além disso, jogar é uma atividade transversal à sociedade. No meu parecer, dependentemente do uso que damos aos jogos, do tipo de jogo ou do tempo que despendemos a jogar, os jogos podem trazer-nos benefícios ou, pelo contrário, tornarem-se vícios e fonte de suplícios. Como em tudo, também no jogo cabe a nós decidir que caminho queremos seguir.
Entre os jogos mais populares a nível mundial estão o Monopólio, o jogo de damas, o dominó, o xadrez. Fora destes, há um jogo que se excede porque é de facto o mais popular e o mais jogado, que é o jogo de cartas. De facto, o jogo de cartas é um jogo que permite jogarem de um jogador até quatro jogadores, acho eu, e que é um jogo que tem mais variações. Há vários jogos que se podem jogar com cartas. É um jogo simples, pois é fácil de transportar, basta pôr tudo dentro do baralho de cartas e pôr no bolso do casaco e levar para qualquer sítio que se pretenda. E pode-se jogar em cima de uma mesa ou mesmo no chão, conforme for a situação. Agora, quanto ao jogo do xadrez. O jogo do xadrez dizem que desenvolve a capacidade intelectual das pessoas, que os faz desenvolver o seu raciocínio mais rápido, mas acho que saber jogar bem xadrez não desenvolve o raciocínio, mas sim faz com que as pessoas sejam mais aptas, mais capazes de jogar bem xadrez. Não propriamente outros jogos, mas sim especializarem-se naquele jogo do xadrez. Acho que isso são as capacidades que um jogador consegue desenvolver.
Todos os jogos que foram mencionados, aquele que eu mais gosto é o xadrez. E também o bilhar ou o snooker, que são jogos muito importantes. Desenvolvem a nossa visão estratégica, desenvolvem a nossa capacidade de movimentar a bola e etc. É muito importante. Os jogos de cartas são ótimos. São jogos que eu já pratiquei há uns anos atrás, deixei, mas praticava o xadrez, jogava bilhar, jogava snooker, era a sueca, nunca joguei a lerpa, que é jogo de azar. Há jogos com cartas que também podem causar despesa e gastar muito dinheiro. São dois jogos interessantíssimos, embora muito simples, mas são muito bons.
Os jogos que eu mais gosto é o Sopa de Letras. Os jogos que eu conheço, os jogos tradicionais são mais práticos do que os jogos agora, porque os jogos agora, as crianças gostam muito dos jogos de violência, não, porque vêem coisas nos telemóveis, nos jogos de playtestas, netinho, tudo. São tudo jogos de violência. E depois usam isso, de violência, para prática. E é por isso que os jogos tradicionais não são de violência e nem nada.
Ok, sobre o tema de hoje, que é o jogo. Há muitas coisas que
gosto de jogar. Gosto de jogar Trivial Pursuit. De vez em quando também jogar dominó. Videojogos foi uma coisa que eu já joguei, mas hoje em dia também, pronto, já não há consola em casa, portanto, não foi uma coisa que, pronto, teve que deixar de acontecer, embora gostasse e continue a gostar de videojogos. Também, quando era mais pequeno e até uma certa idade, também gostava de jogar na casa do meu tio, jogos na Sega Mega Drive, também numa consola específica de jogos, que agora não me estou a lembrar, mas também tinha jogos engraçados. Hoje em dia também gosto de jogar mais, enfim, jogos de computador. Sobretudo quando jogo no computador é mais Football Manager. É uma coisa que eu gosto bastante, enfim, em termos de pensar em formar uma equipa, em constituir um plantel, pronto, esse tipo de coisas que eu também aprecio fazer e também como gosto muito de futebol, é uma coisa que para mim é mais fácil de fazer. E outras coisas também que eu gosto de jogar, por acaso gostava de jogar à bola, mas também já é uma coisa que já não faço muito. E vamos ver o que é que vai mais a jogo.
Eu de antes jogava muitos jogos com os meus colegas na escola. No intervalo das aulas íamos jogar basquetebol, voleibol, futebol também. E pronto, e gostávamos muito era uma oportunidade de estarmos todos, de convivermos. Quanto a outros jogos de computador, por exemplo, quando era mais pequena também jogava. Mas depois foi perdendo o vício porque acho que não leva a lado nenhum. Acho que é uma perda de tempo jogar jogos de computador, assim como as telenovelas.
Hoje o tema é sobre o jogo. Eu gosto de jogar as cartas, por exemplo, o burro. Gosto de jogar em saltar da corda, quando andava na escola, saltar da corda. Jogar ao peão, jogar às damas. Jogar na respondinha, mas não sei de nada. É sempre a mesma coisa. Gasto um euro e não sai nada. É sempre a mesma coisa. Gosto mais de jogar o quê?
Relativamente ao jogo, eu sei especificamente que há dois sítios em que a pessoa pode ir e pode dar asas à imaginação. Quer seja no casino de Lisboa, quer seja no casino do Estoril. Ambos têm luxo. Tem luxúria dos cenários, tudo alcatifado, passadeira vermelha, copos lindíssimos com drinks, tudo muito XPTO, muito propenso para o dinheiro, ter e gastar. Os casinos para mim são uma sedução do dinheiro, pelo vício de ganhar, que as pessoas ganham esse vício ao continuarem a jogar, e como o ambiente é tão agradável, as garçonetes são lindas, têm fascínio pelos garçonetes, e acaba por essa ambição, às vezes pode não trazer qualidade de vida, pode trazer bancarrota, pode trazer déficit de dinheiro. Portanto, para mim o jogo traz inquietude e vicissitude. Há também um jogo bastante popular, que é o das raspadinhas, e eu ainda estou por gastar o meu primeiro euro numa primeira raspadinha, porque eu considero que a probabilidade de ganhar é pequena e que aliciam por pequenas quantidades, tipo um euro compra-se uma, dois, agora há de 5 e 10, mas eu respeito quem, eu tenho amigos que jogam raspadinha, mas no meu entender pessoal, que sou um bocado mesquinha com o dinheiro, e contar o dinheiro e ver se chega, e pronto, e acho que não é bom investimento investir no jogo, a não ser que seja de uma forma lúdica, tipo, em vez de irem ao cinema vão ao casino.
Naquele tempo nós dois tínhamos manhãs de sóis, dias tristes eram poucos. Nessa era adolescente éramos 10 reis de gente, mas completamente loucos. Enquanto no céu bailava andorinhas que chegava,
sem querer íamos jogar um jogo de sedução entre beijos escondidos e desejos proibidos, como fosse fogo posto pelas minhas graças mais tolas, ramalhetes de papoilas vinham pousar em teu rosto. Que memória, que loucura, me transporto hoje à lonjura de verdes campos lençóis. Deixai-me sombras de infância contar a esta distância naquele tempo nós dois.
O jogo faz-me pensar no verão, porque normalmente na praia tenho um grupo de amigos que não moram em Portugal e que só encontro no verão, assim, uma grande amiga minha, e costumamos jogar a um jogo muito engraçado, que os miúdos também gostam muito, que é o... agora não me lembro, só para chatear. É um jogo de cartas, que tem muitas cartas. Uno. O Uno. Não conhecia este jogo. Eles é que trouxeram. E é um jogo muito divertido, porque é um jogo que se prolonga. Mas acho que o que mais gosto no jogo é que os jogos de tabuleiro, por exemplo, são uma forma das pessoas se relacionarem e estarem umas com as outras e de se divertirem. Os jogos de tabuleiro têm esta coisa interessante, que é também revelarem um bocadinho a personalidade das pessoas, não é? Como é que nós ganhamos, como é que nós perdemos, como é que reagimos às perdas e às vitórias. E, portanto, é uma forma não só de nos relacionarmos, como de nos conhecermos, e às vezes até de nos autoconhecermos, não é? Porque também as nossas reações, se calhar, iluminam partes de nós quando jogamos que nós não conhecíamos de uma forma tão imediata. Pronto, é o que me lembro.
O jogo de tabuleiro é uma coisa boa, que é puxa pela memória. Ou seja, hoje em dia há aqueles jogos que são assim, o Trivial, o Monopólio, que é muito daqueles que serve para jogar e também rememorizar as coisas. Para o jogo, eu pessoalmente, como dizia o Ruben, tive muitos jogos, jogos de futebol, futsal, basquetebol, eu jogava as cartas, à sueca, ao burro, à bisca, às vezes à navalha, ao peão, à macaca. Mais tarde veio a era dos computadores. Eu comecei com já computador. Posso confessar que era viciado. Já horas sem parar a fio. E mais tarde, nunca tive PlayStation, mas não aprendi. Entre os jogos, houve uma grande evolução de jogos, que é hoje em dia há muita juventude que não sabe, nem imagina, que os nossos jogos antigamente eram os nossos PlayStation. E falando do tema da que a senhora falou, a raspadinha. Eu confesso, sou viciado, mas já parei disso, já parei, porque não sai nada. Vou já uma raspadinha, sai-me 100 paus. Vou gastar mais uma raspadinha. Depois não fico, ou vou consumir, ou vou comer alguma coisa. Eu já pensei que raspinha ou picão é uma invenção da parte de sair da casa, não só viciante, como também está naquela pessoa. Gasta de uma forma num dia. Isso é mau. Acho que ia acabar.
Ora, o tema 2 é o jogo. Lembro-me quando era um puto, lembro-me perfeitamente de chegar à bola com os meus colegas na escola, quando eram os intervalos. Lembro-me em casa jogar com os meus pais Monopólio, sei lá, mais à bisca ou peixinho. À medida que fui crescendo, fui saindo com amigos à praia. Também jogava o jogo do Uno. De vez em quando aproveitava, quando era oportuno, encontrar uma mesa de matraquilhos. Aproveitámos e íamos lá também. Era engraçado. Não é que eu tenha muito jeito, mas o clima... Lá está, o clima é viciante e é viciante no sentido positivo, porque é entre o grupo, era entre o grupo, e não havia cá a cena das apostas, ah, tu deves-me isto, ah, tu deves-me aquilo, porque jogar à base de apostas e de dinheiro é algo que não vem muito, não se identifica muito comigo, eu é mais pela diversão. Hoje em dia, posso dizer que um dia da passagem de ano jogo o loto com a minha família. Todos os dias, cada vez que vou visitar a minha avó, jogo com ela as cartas. E é claro, pronto, não vou negar que jogo, pronto, diariamente ao telemóvel, quando vou no autocarro ou quando venho para a rádio. De vez em quando jogo no telemóvel para me distrair, pronto. É um pequeno vício mauzinho, mas não gasto dinheiro com isso, que eu acho que gastar dinheiro por um jogo de telemóvel acho que não faz muito sentido. Eu jogo desde que seja de forma gratuita e de forma responsável.
A vida é um palco, é a primeira afirmação. A vida é um jogo, é a segunda afirmação. Ai de nós se a vida fosse um palco, ou ai de nós se a vida fosse um jogo. Porque a mente humana é demasiado complexa para ser só mero jogo. É muito mais que isso. Muitas vezes a razão não corresponde ao amor. O amor é um sentimento diferente da razão. Quero fazer referência às intrigas e jogos palacianos que graçaram todas as cortes medievais ou das sociedades modernas na Europa. Desde o assassinato do Condandeiro pelo futuro Dom João I, o mestre da Viz, até o assassinato de Carlos o Temerário, Duque da Borgonha, que foi assassinado a mando de Luís XI de França, que chamava-se o Rei Aranha ou a Aranha Universal. Isto são meros exemplos. Eu lembro que na televisão portuguesa do tempo de Salazar, nos anos 60, passou uma série que era o Jogo da Vida, e que em inglês não era literal a tradução, chamava-se The Name of the Game. Outro filme que também me impressionou foi A Vida por um Fio, que era um homem que tinha uma doença incurável, que ia morrer a curto prazo, e faz-se a aventura. Portanto, para concluir, ai de nós se a vida fosse um palco, ai de nós se a vida fosse um jogo. A vida é muito mais que um jogo, a vida é muito mais que um palco.
É um jogo que não podemos jogar, um jogo de que somos espectadores, um jogo de desconhecidos jogadores, um jogo que nunca iremos ganhar. É um jogo feito para nos comandar. Um jogo que desconhecemos as regras, xadrez de onde se retiraram as negras. Um jogo feito para nunca acabar. Olha a menina a dançar, tão bela, no seu saltitar, canta a roleta a rodar, mistérios de morte e do azar. Olha a menina a dançar, quem vai com ela ficar? Canta a roleta a rodar, mistérios da sorte e do azar. É nossa vida que está em jogo. É nossa vida que os outros jogam. Que outros jogam. Mão morta, um jogo, misturado por JH.
Ocorreram-me aqui algumas observações para fazer a propósito do jogo. É curioso como esta expressão se utiliza em vários campos. O nosso colega e amigo já referiu que há a expressão que a vida é um jogo e que nós, e se calhar Deus é que está a jogar connosco, não é? Pronto, mas isto é uma heresia. Vamos crer que a vida não é um jogo. Depois há a expressão também jogos de sedução. Também se costuma utilizar isto. Também há outra expressão que se utiliza de jogos, que é jogos de poder. Depois ocorre-me também o livro O Jogador, do Dostoiévski, que é um livro muito popular. Penso que alguns já tiveram a oportunidade de ler. Eu devo dizer que já li há tantos anos que poucas memórias tenho. Mas segundo me lembro e segundo sei, o próprio Dostoiévski era um jogador. Depois, a propósito dos jogos de equipa, devo dizer que quando andava no liceu fui federada no vôlei, gostava imenso de jogar vôlei, também jogava na praia às vezes, e que acho que estes jogos de equipa são muito importantes, ensinam-nos a funcionar em conjunto, a jogar uns para os outros, descentra-nos de nós mesmos. Depois, uma coisa a lamentar, acho que há os jogos ditos tradicionais, como a malha, a corrida do saco, acho que infelizmente estão a desaparecer, embora deva dizer que já vi algumas vezes pessoas mais velhas a jogar à malha, quando vou passar de carro, estou no jardim e fico sempre contente quando vejo isso. Depois, quando estive a estagiar na Figueira da Foz, devo reconhecer que cheguei a ir ao casino uma vez ou outra, mas levava tão pouco dinheiro, um limite tão baixinho para jogar, que não fazia mal a ninguém. Já não me lembro se cheguei a ganhar alguma coisa ou não, mas o ambiente era giro, ia com amigos, íamos só um bocadinho, também não fazia mal. Depois, o jogo que eu acho que é mais tradicional ou mais popular em Portugal é o futebol. Acho que é o que tem mais adeptos, mais aficionados. E tenho a lamentar também que é um jogo que às vezes é levado demasiado a sério, demasiado a peito, e não é raro haver violência entre as claques, entre os adeptos. Chegaram já a morrer algumas pessoas. Portanto, acho que podemos levar os jogos, gostar de jogos, mas não levar os jogos tão a sério assim. E pronto, olha, joguem um joguinho de vez em quando, só fazer bem.
Há um jogo que eu desejo que ninguém daqui desta mesa tenha que jogar. Eu próprio nunca quererei jogá-lo uma vez, nem uma única vez na vida. É um jogo que eu prescindo totalmente de o jogar. É o jogo da roleta russa.
As palavras inglesa e francesa, não é? E acho que em alemão também jogar e brincar são a mesma palavra. E é muito interessante porque o jogo, tal como a brincadeira, não é? Não só nos ensina coisas, é aprendemos a brincar e a jogar, mas também nos ensina a tomarmos riscos na vida, não é? A arriscar. E isso é uma aprendizagem para a vida, não é? E portanto os jogos também têm esse lado de brincadeira, esse lado lúdico, que nos serve, não é? Enquanto animais em desenvolvimento e em crescimento.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.